Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
Nós vamos falar da decisão de hoje do Copom, que reduziu o ritmo de corte dos juros, veio um corte aí de 0,25, taxa Selic em 10,5% ao ano. E eu estou aqui com a economista Zeina Latifi, que é sócia diretora da Gibraltar Consulting. Zeina, boa noite.
Boa noite.
Bom, Zeina, já era mais ou menos esperado pelo mercado, né? O foco de segunda-feira já sinalizava 0,25. E um ponto que chama atenção, antes de a gente falar de fatores econômicos, é a divisão dessa decisão. E os quatro diretores que foram indicados pelo atual governo votaram por um corte maior de meio ponto. Os demais 0,25, inclusive Campos Neto, que é presidente do Banco Central, mas o discurso todo do comunicado foi mais duro, não é?
Exatamente, ele foi mais duro e eu acho até, de certa forma, incoerente para uma decisão com um placar tão apertado, né? Bastava o Roberto Campos ir para o outro lado para a gente ter uma decisão para corte maior. Então, eu vejo ali que vamos ter que aguardar a ata do Copom na semana que vem para entender mais, mas lá pelas tantas no comunicado ele fala, olha, unanimemente, houve unanimidade na parte analítica dos desafios, das incertezas vindas do cenário internacional, de uma economia que mostra ainda resiliência, dados de atividade de fato são bons, e todas essas preocupações. Então, por um lado, tem convergência na análise, mas houve divergência na decisão, né? Então, vamos ter que aguardar o documento para entender melhor isso.
E não houve qualquer indicação em relação aos futuros passos, isso, dando a entender que pode parar, inclusive no final, eles reforçam com especial ênfase que a extensão e adequação de ajustes futuros serão com base no compromisso firme com a convergência da inflação para a meta.
Exato. Eu acho que esse é mais um ponto. Importante você ter colocado isso, porque o Banco Central, ele vinha num ritmo ali, que a gente fala, dando uma sinalização, usando o termo do mercado, guidance, né? um direcionamento que seriam as reuniões seguintes. Agora ele não deixou em aberto. Mas que isso, no final, é bastante conservador. Ele não chega e fala assim, olha, eu fiz 25 e vou continuar. Ele deixa aberto. Então, de certa forma, bastante conservador, que é incoerente, na minha visão, com essa decisão. Veja, isso não é super importante, né? Vai ser importante na medida em que você tem esses quatro membros que foram agora indicados e existe a possibilidade de um deles, no caso, o Gabriel Galípolo, se tornar presidente do Banco Central.
Na virada do ano.
Exatamente. Isso se não for antes, né?
Porque pode haver, inclusive Campos Neto falou que gostaria de acompanhar a transição.
Eu acho que não dá para descartar.
Mas se for com o Galípolo, a transição já está ocorrendo,
já está,
né? Na verdade, de certa forma, já está. Só que tem a questão de sabatina no Congresso, tem tudo mais.
Mas o mercado, todos os analistas vão olhar com lupa, né? Todas as colocações em função dessa divergência.
Essa divisão vai deixar muita gente em alerta com o que esperar, porque o próprio mercado financeiro está prevendo para os próximos anos um conservadorismo maior em relação à política de juros. Houve alteração também das projeções. E aí eu queria saber das questões econômicas. Se fala de incerteza externa, isso tem pressionado muito o mercado financeiro, que é essa postergação do início de corte dos juros nos Estados Unidos. O mercado já respirou aliviado do Fed falar que não vai aumentar os juros. Agora, tem a questão fiscal aqui no Brasil, Zeina. Eu queria saber o que você está esperando, e agora a gente tem uma nova conjuntura por causa do Rio Grande do Sul, né, a situação de calamidade mesmo, a liberação de auxílio emergencial para o Estado fora dos limites do arcabouço fiscal. Como é que você vê esse quadro?
Então vamos lá, você falou da piora das expectativas e acho que ela reflete muito dessas intranquilidades. Então veja só, a gente está vendo surpresas até positivas na inflação no curto prazo. Mas mesmo assim, os analistas estão piorando a projeção da inflação adiante. Então quer dizer que estão enxergando mais fatores de risco. Risco lá de fora e risco aqui dentro na gestão da política fiscal. No caso dessa, né, triste realidade do Rio Grande do Sul, abre essa necessidade de ter gastos que vão ser extraordinários, ou seja, para fora da regra do arcabouço fiscal. Mas o que a gente vê de movimentação no Congresso? Tentando ampliar isso, tentando abrir mais brechas para aumento de gastos. Então, quer dizer, se já havia uma preocupação com a questão fiscal, com até enfraquecimento do ministro, né? Porque não está conseguindo segurar algumas pautas no Congresso, ou a um custo muito elevado, a mudança da meta. Então, já vinha nesse mal-estar, que está refletido na decisão do Copom, né? Quando a gente olha o comunicado, tem essa menção com a questão fiscal, e a gente a coloca agora mais um fator de risco, que é mais medidas excessivas, no caso, em função dessa realidade, né, das enchentes. Porque é claro que tem que socorrer, mas a questão é que o risco de expandir demais,
o risco de expandir para outros setores.
Muito.
Porque além dessa questão da liberação de crédito, que não se sabe exatamente o tamanho que vai ser, porque o desastre foi muito pesado no Rio Grande do Sul, a destruição foi muito grande, toda a infraestrutura de moradias. Agora se fala na possibilidade de o governo dar garantia para crédito para as pessoas e para as empresas, que muitas empresas podem quebrar, né, diante de fechar, de ter destruição, perda de estoque, aí pode haver desemprego, a destruição das casas. Então o governo está pensando em uma linha com garantia por parte dele. Tem a questão da dívida do Rio Grande do Sul, que já se abre a possibilidade das negociações de outros estados que passem por situações emergenciais também terem condição diferente.
Começa a abrir demais esse leque.
E o governo estava negociando com os estados de modo geral. Vai ter aquela proposta de troca por investimento em educação, não é? Mas a ideia não era a flexibilizar demais, não é?
Exatamente. Olha, vou fazer um paralelo aqui. Quando a gente olha, por exemplo, o debate sobre a questão fiscal na Europa, né? Que, aliás, vale a pena colocar o seguinte: lá a inflação, a pressão inflacionária na Europa foi muito mais forte que no resto do mundo por causa do conflito da Ucrânia. Então, quando a gente olha os preços no atacado, chegaram a subir 40% ao ano. E hoje eles estão numa situação que a inflação ao consumidor, ela recuou mais rápido do que dos Estados Unidos e que de muitos países. Isso tem a ver com um maior zelo na questão fiscal, na minha opinião. Quer dizer, é um ingrediente importante. E quando a gente olha o tipo de discussão que eles têm, é o seguinte: olha, nós temos que fazer aqui ajustes fiscais, reformas, porque a gente precisa gerar uma margem para as novas demandas que vêm. Por exemplo, questão climática, por exemplo, as demandas de transição energética, digital, de tecnologia digital. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa ter uma gestão fiscal mais responsável até para estar preparado para esses eventos que poderão se tornar cada vez mais frequentes. Então, uma coisa é ter acontecido agora e você tem que socorrer, você não pode deixar as pessoas para trás, principalmente as pessoas para trás. Isso é essencial. Agora, não há dúvida que a gente precisa fortalecer as nossas finanças públicas, porque o mundo está mais incerto e você tem que ter capacidade do Estado de agir. Não pode ser esse receituário agora, não vai dar para ser sempre assim.
Então, não tem esse compromisso tanto por parte do governo como do próprio Congresso, né?
Do governo, do Congresso, e acho que precisa ter uma maior conscientização da própria sociedade. Assim, olha, precisamos melhorar essa alocação de recursos e ter essas reservas, essas salvaguardas para esses momentos, não só pelo socorro, mas toda a infraestrutura que precisa ser criada nas cidades, né, para se preparar para eventos. Quer dizer, uma agenda aqui de fôlego longo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a discussão do PAC, no novo PAC, o governo abriu muito ali aquele leque, né? E aí você acaba no final perdendo foco, tentando atingir objetivos que às vezes são conflitantes entre si, na hora que você fala, eu tenho que financiar, ou tem uma questão de transição para energia verde, para a economia verde, mas por outro lado tem que fazer uma proteção.
Não ter uma linha, né, a ser seguida.
Não, os objetivos começam a se conflitar. Então, assim, precisamos estabelecer mais claramente quais são os objetivos dessa chamada política industrial, delimitar melhor, estabelecer metas mais claras, com os devidos instrumentos, e aí, nesta questão ambiental, precisa estar na conta.
Claro, com certeza. Enquanto isso, nós vamos continuar nesse clima de idas e vindas e confie negociações com o Congresso, que você cria uma situação de instabilidade. Agora, só para fecharmos aí em 20 segundos, é isso, né? O cenário que temos pela frente.
Olha, eu vejo, assim, quando a gente olha todos esses elementos, é claro que nós estamos passando por um momento muito difícil, mas a gente também não pode fechar os olhos para conquistas que o Brasil teve ao longo de muitas décadas. A gente teve agora o aniversário do Plano Real, né? Inflação baixa é um valor da nossa sociedade, então tem limites também para essas escorregadas fiscais, né? Sociedade não gosta de inflação.
Exatamente, é mais nociva ainda do que essa situação que colocávamos. É isso, eu agradeço muito a participação da Zeina Latifi, que é sócia-diretora da Gibraltar Consulting. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.